Dia dos Pais. Eu vou confessar que para mim não é um dia tão bom. É bom e não é bom. Porque, por um lado, meu pai já falecido, né? Então, infelizmente, não tenho mais o meu pai para dar um carinho, para dar um abraço. Mas, por outro lado, como é bom receber o abraço da minha filha, o carinho, os beijos e as palavras, mesmo sendo tão pequenininha, né, recebendo carinho dela. E eu imagino que vocês, papais que estão aqui, e aqueles que, de repente, sonham em ser pais, né, ou estão planejando, de repente, vocês vão provar logo, logo, em nome de Jesus, o que é esse gostinho de ouvir papai. Às vezes dá uma irritação, não vou mentir não. Papai, 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 papai. Chama sua mãe também, né? E às vezes ela confunde também, né? Em vez de me chamar de pai, me chama de mãe. Vai entender, né? Mas filho é assim. E é um dia especial. Então eu pensei em alguns homens da Bíblia que pudessem ser usados como exemplo para as nossas vidas hoje, como uma forma de conselho. Mas a verdade é que quando você vai olhar a Bíblia, você percebe que os nossos heróis ali eram tão falhos. E a gente percebe que a gente também é, né? E a gente olha para Jacó, para Davi, para o sacerdote Eli, para Salomão e tantos outros, e fala: olha, é parecido conosco. Bom, eu optei então por Abrão. E apesar dele também ter errado algumas vezes, foi um ótimo pai. Eu estou me referindo então ao relacionamento dele com o seu filho Isaac. Lembrando que ele teve outros filhos, 8 ao total: Ismael, filho de Agar, escrava egípcia; também Isaac, filho de Sara, conforme Deus já havia prometido; e mais 6 filhos com Quetura. Porém, Isaac é quem a Bíblia nos dá mais informações, exatamente porque ele é o filho da promessa. Filho da promessa de Deus a Abraão e a Sara. Então nós vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico, Gênesis capítulo 21, do 1 ao 8. Farei aqui na Bíblia NVI. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez porque por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho de Sara que lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que e Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Até aqui. O dia do nascimento do filho, de um filho, é sempre marcante, é fantástico, é maravilhoso, é cheio de expectativas. A gente fica imaginando quando que a gente vai poder pegar o bebezinho no colo. E é uma emoção realmente maravilhosa. Eu tive o privilégio de participar do parto, né? Não apenas de ver, mas eu literalmente dei à luz a Maria Sofia. Verdade. Sabe como? A médica falou assim: pai, ilumina aqui. Eu virei ali, né? Então eu também dei a luz. No todo, eu segurei a mão dela e orei para que ela não sentisse tanta dor. Mas na hora que a Maria Sofia nasceu, agora a gente tem que ser realista. Bebezinho não é bonito. Não, não é. Eu fiquei assustado, porque a Amanda teve parto normal, então ela saiu com a cabeça desse tamanho. Lembra da Marte dos Simpsons, né? Aí eu olhei assim: doutora, vai mudar isso aí, né? Ela falou: calma, pai. Aí já voltou ao normal. Eu falei: ufa. E aí já pude pegar ela no colo. É um misto de emoções, do qual a gente não consegue nem expressar. Eu só tive uma por enquanto, né? E quem teve mais filhos, talvez no segundo ou no terceiro, já dá um pouco menos de medo, né? Dá um pouco mais de calma, mais tranquilidade. Vou passar por isso, quem sabe um dia, se Deus quiser. Bom, Abraão deixou para sempre a marca de um bom pai na vida do seu filho Isaac. E podemos com certeza dizer que ele se destaca entre outros, embora seja também falho, assim como nós também somos. Por isso, nós vamos analisar, através da vida dele, algumas características que mostram, que revelam o que é ou como podemos ser um bom pai. E a primeira característica de um bom pai é ser obediente a Deus. Abraão obedeceu às ordens de Deus desde o nascimento do seu filho Isaac. Gênesis 21:4 diz: Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Após Deus mudar o nome dele de Abraão para Abraão, dizendo: você será pai de uma grande nação, de muitas nações, Deus ordenou a circuncisão. E o que é a circuncisão? A circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Então Abraão se preocupou em dar ao seu filho o sinal da aliança que tinha ordenado. Deus diz em Gênesis 17 que a circuncisão deveria acontecer a todos os meninos com 8 dias de nascimento, seja descendentes ou estrangeiros. Evidente que a circuncisão era um ato doloroso, mas era um cuidado de Abraão com o seu filho, para que ele fizesse parte da aliança com Deus. Era necessário a obediência, era necessário cumprir aquele ritual. Abraão queria agradar a Deus. Abraão queria acertar com Deus, agradar a Deus. E com certeza, certas coisas dói muito mais em nós do que em nossos filhos. Eu devo reconhecer outra coisa. Quando nós levamos a Maria para tomar vacina, para tirar sangue, ou quando ela está doente, eu não sei quem é mais mole, eu ou a Amanda. Eu acho que sou eu. Eu acho que eu tenho um coração mais amolecido, né? A Amanda, eu acho que é mais forte na hora de segurar, na hora de... Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Como que nós ficamos com os nossos corações doídos de ver o nosso filho sofrendo. Os que já estão grandes aí, né, os pais que têm os filhos grandes, vão olhar para trás e vão lembrar talvez das noites, né, de febre, das noites que teve que correr para o hospital, e aquela sensação tão horrível de que você não pode fazer muita coisa. E quando você é marinheiro de primeira viagem, então, que você não entende muito das coisas, é pior ainda, porque o medo aumenta. Que terrível é essa sensação. Claro que nós fazemos isso porque, digamos assim, é um mal necessário. A picadinha da agulha lá, né? Se pudéssemos, poxa, faça em mim, né? Mas não pode, tem que ser. É necessário. E assim como também, irmãos, a disciplina. Porque a filosofia deste mundo diz que disciplinar os filhos é errado. Agora, a Bíblia ensina que a disciplina dói, mas educa. Ela é necessária. Ela é também, entre aspas, no olhar da criança, um mal necessário. Mas mesmo assim, a verdade é que nós não nos alegramos em fazer isso. Mas é necessário. Para o bem dela, para que ela possa aprender, para que ela possa entender que aquilo que ela fez de errado, ela precisa consertar. Contudo, para que os nossos filhos cresçam debaixo da graça, da misericórdia de Deus, é necessário a gente cumprir o nosso papel, mesmo que doa em nós. Não temos que dar somente aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam, mas precisamos dar a eles aquilo que eles precisam e o que é bom para eles. Muitas das vezes, o que é bom para eles, na verdade, é ruim. Porque eles não vão entender claramente que aquilo que a gente está fazendo, aquela decisão, não é para o mal, mas é para o bem. E às vezes passa um tempo até entender que aquilo que o papai e a mamãe fez foi para o bem. A disciplina, o castigo, né? A repreensão, o ensino. Nem tudo que é agradável é bom. Assim como nem tudo que é desagradável é ruim. Dizem que os melhores remédios são os mais amargos, né? É o que dizem, né? E tem remédio que precisa ser tomado para a gente sarar, para a gente ser curado. Mexer na ferida, mexer na dor, no sofrimento, dói, mas é necessário. Pertencer à aliança de Deus era então muito importante a Abraão. A mais importante de todas. Apesar de que, como pais, nós temos outras preocupações normais, né, cotidianas, como dar roupas, sapato, comida, saúde, educação, os brinquedos, enfim. Mas é muito mais importante na vida de um bom pai conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, estimulando os nossos filhos, ensinando a amar a Deus e a servir na igreja, a participar, a estar envolvido, a querer fazer, a querer se enturmar. Quem sabe dentro dos nossos pequeninos aí não saia um pastor, né? Uma missionária, um missionário. Aqui. E nós, como pais, e não somente a igreja, somos responsáveis para educar, para conduzir. Quem sabe nós, como pais, temos o privilégio de incentivar, de incendiar o coração do nosso filho, da nossa filha, para ser aquilo que Deus quer da vida dela, da vida dele. Todas essas medidas vão contribuir para a formação dos nossos filhos, para se tornarem homens e mulheres honrados no dia da manhã. Os pais que obedecem ao Senhor terão filhos obedientes e consagrados, porque serão exemplos para os seus filhos. E os filhos jamais se esquecem. Tempo atrás eu vi um vídeo que foi colocado na rede social sobre imitar. Então o pai falava alto com a mãe, a criança também falava alto com a mãe. O pai estava fumando, a criança fumando atrás, né? E assim por diante, se nós somos mau exemplo, eles vão nos imitar. Se formos bons exemplos, eles também vão nos imitar. A escolha é nossa. Quem que nós vamos ser como pais? Segunda característica de um bom pai é ter atenção e cuidado com os filhos. Abraão dava atenção para o seu filho Isaac, acompanhando suas fases. Gênesis 21, 8 diz: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Pasmem, as crianças crescem, né? Um amigo dizia o seguinte: meu filho era tão bonito, mas tão bonito que dava vontade de comer. Depois que ele cresceu, eu me arrependi de não ter comido. De tão bagunceiro que a criança ficou, né? Claro que ele falava isso brincando. Bom, ele era missionário no meio dos índios, então ele comeu macaco, né? Então, brincadeira. Pois bem, as crianças então crescem, elas vão passando por várias fases. E na leitura aqui do poema, interessante, né? Que falou da criança, do adolescente, do jovem, o pai ter que saber lidar com tudo isso. E existe um abismo de gerações tão grande. Olha só, hoje, para lidar com os jovens, eu tenho dificuldade. Eu sou jovem ainda. Imagine com a criança, né? Com o adolescente, qual é o papo deles, o que eles gostam de ver. E o pai precisa estar antenado. Os casais aí que ainda não têm filhos, né? Os jovens casados aí, não demorem muito para ter filhos, sabe por quê? Porque depois, se você ficar muito velhinho, vocês não vão ter pique. Vai por mim, né? Vai por mim. Pense direitinho. É bom, muito bom ter filho. Planejem, orem, coloquem diante de Deus. Mas que tipo de atenção, então, que tipo de cuidado eu estou me referindo? Eu percebo um erro muito grande nessa geração, nos pais contemporâneos, que dão de tudo para os seus filhos, eles não têm limites nenhum, mas se esquecem de doar o mais importante, que é a si mesmo. Às vezes a criança tem de tudo. Ela cresce no meio de uma grande fartura, e não estou nem me referindo a finanças apenas, mas às vezes ela tem de tudo material, mas a única coisa que ela não tem é o pai ali do lado, é a presença, é a companhia. E eles vão crescer, e eles vão se transformar, muitas das vezes, em adolescentes e jovens, nessa geração nova aí, mimados, sem limites, frustrados, indecisos. Quantos jovens e adolescentes, e às vezes até aí pré-adolescentes, né? Crianças com depressão, com crise de ansiedade, tão novo. Eu cuido com a Maria, porque eu não posso dizer: ah, vamos na casa de fulano. Ela fica o dia inteiro falando: vamos, é agora que a gente vai. Tem que cuidar. 5 anos de idade já demonstra ter ansiedade. Que coisa louca, né? Então a gente tem que cuidar. Tem que se atentar, perceber, notar. E o que a gente pode fazer para ajudar? Existe uma palavrinha também que é muito importante, que alguns pais não conseguem dizer, que é a palavra não. Não é não. Filhinho, você quer comer o quê? Olha, tem aqui, ó. Escolhe. Vai comer o que tem. E pronto. Minha mãe me ensinou assim, né? Hoje eu como quase de tudo. Tem algumas coisas que eu não como, é verdade. Mas não por culpa da minha mãe, porque ela me fez comer quando criança. E a Maria está indo junto comigo. Então, eu estou agora viciado em brócolis, né? É brócolis de todo jeito. Brócolis assado, brócolis com alho, brócolis e brócolis e brócolis. Brincadeira, eu gosto também de salada. E a Maria me acompanha. Ela só não gosta dos verdes, né? Rúcula, agrião. Mas eu vou convencer ela ainda. Né? É importante a gente compreender que limites e regras são necessárias. Hoje a criança, né, o pré-adolescente ali, tem o seu próprio quarto, coloca assim uma placa, não entro. Casa é sua, pai. Né? Você tem direito. Onde já se viu se trancar, né? Casa é sua. Meu pai sempre me dizia assim, quando ele era vivo: o dia que você sair de casa, você vai viver a tua vida. Enquanto você estiver aqui, debaixo dos meus cuidados, você me deve satisfação. Eu ia na padaria, eu dizia: pai, estou indo na padaria. E meu pai não era crente. Eu acho que a nossa geração foi uma geração que foi construída com um pouco mais de rigidez, talvez. A minha nem tanto, talvez as pessoas mais velhas que eu, um pouco mais, só que são mais firmes. São pessoas mais concretas, sólidas, que sabem o que é da vida. Hoje você conversa, talvez, com um jovem de 18, 19 anos, ele não sabe nem o que ele quer da vida. Antigamente você já decidia, na época da adolescência, eu vou ser tal coisa. E em busca daquilo. São sinais que os tempos mudaram e que a gente precisa estar muito mais presente, olhar de perto, perceber, notar, então, as dificuldades dos nossos filhos. Eu não vou mentir para vocês que eu tenho muito medo, morro de medo, de amanhã ou depois a Maria não estar mais na casa de Deus, ou de repente tomar por outro caminho. Eu morro de medo, não é porque eu sou pastor que ela vai andar direitinho. Dá medo, e você como pai, como mãe também, com certeza sente medo. Mas é por isso que é importante a gente clamar, a gente orar e a gente estar por perto. Porque quando eles pegam certa idade, eles vêm uma certa rebeldia, e na minha opinião, nada mais é que um grito por atenção. Ô, tô aqui, me nota. Talvez a criança não quer fazer aquilo, mas ela está fazendo aquilo para que você possa entender que ela está necessitada. Ela está precisando de ajuda. Nunca o presente deve ser mais importante do que a presença, o bom relacionamento, o diálogo aberto e sadio. Isso são marcas de pais e filhos que têm um ligamento, que é uma ligação. Essa última vez que a gente foi levar a Maria para fazer exame de sangue, ela perguntou assim para mim: pai, vai doer? Eu disse: sim, vai. Aí a enfermeira foi me corrigir. Olha só. Não, pai, diga que é só uma picadinha. Eu falei: não, ela precisa saber que vai doer. Se eu disser que é só uma picadinha e que não vai doer, ela vai falar que eu menti para ela. Olha, vai doer, mas eu estou segurando a sua mão. Seja valente, seja corajosa, vai passar rapidinho. Aí depois você pode dizer que é só uma picadinha. Mas é importante a gente passar a verdade para os filhos, até nos momentos de dores. Sabe por quê? Se eles acharem em nós a confiança, eles não vão procurar lá fora, em outras pessoas, na internet, as respostas para suas dúvidas, para os seus medos, para os seus dilemas. Então precisamos mostrar para os nossos filhos que eles podem confiar em nós plenamente. E há crianças, então, que não respeitam os pais. Eu usei aqui uma expressão, fazem deles gato sapato. Depois eu fui procurar para saber por que, que existe essa expressão. E descobri que gato sapato era uma brincadeira. Como cabra cega, só que um pouco mais maldosa. Porque pegava sapatos e batia na pessoa que estava vendada. E aí, por isso que faz de gato sapato. Ou seja, engana a pessoa, maltrata a pessoa, faz maldade para a pessoa porque ela não consegue ver. Era uma brincadeira, né, de criança. Mas isso não pode acontecer nos nossos lares. Nós precisamos mostrar quem é que manda, mas não de uma maneira autoritária, desequilibrada. Uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, com amor, com carinho. E os pais que se fazem presentes nas vidas dos seus filhos, eles terão na velhice uma casa cheia. Pode ter certeza disso. Terceira característica: ter fé e confiar em Deus. Abraão amou Isaac de todo o seu coração, mas amou a Deus em primeiro lugar. Olha só, Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que terrível. Dizem que a prática nos leva à perfeição, não é o que dizem? Eu discordo, porque a gente não consegue ser perfeito. Eu acho que a prática nos leva ao aperfeiçoamento. Nós nos tornamos pais melhores, mas não perfeitos. O que nós não podemos é ser pais negligentes. Temos que ser ótimos pais. E só existe uma maneira de sermos ótimos pais: quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. O bom pai é aquele que permanece firme e constante na presença de Deus, porque o filho está olhando, ele está percebendo, está notando. É aquele que não se abala com o tamanho das provações. Imagine a cabeça de Abraão, imagine o coração dele. Dessa maneira, então, nós mostraremos aos nossos filhos a fé e a confiança que nós temos em Deus. Uma fé que tem que ser inabalável. Se pensarmos bem, quando Deus pediu Isaac como sacrifício, ele não estava pedindo o sacrifício do filho. Ele estava pedindo o sacrifício do pai. Eu não sei vocês, porque pedir isso a um pai, ou a uma mãe também, né, é como pedir para arrancar o próprio coração. É algo muito difícil. É mais fácil o pai dizer: então eu vou, do que sacrificar o filho. É impensável. Isso, sem dúvida nenhuma, está além das forças de qualquer homem de bem, de qualquer homem que ama o seu filho, a sua filha, sobretudo aquele homem amava a Deus sobre todas as coisas, e ele quis superar a provação, pois Abraão estava sendo preparado para ser pai de uma grande nação, para que ele fosse, através dele fosse benditas todas as famílias da terra. Abraão era um homem de fé, ele confiava em Deus, Isaac sabia disso. Agora, Gênesis 22, versículo 5, nós vamos encontrar ali uma palavra interessante. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabia exatamente o que Deus pediu, ele não estava sendo enganado, ele não estava subindo enganado, ele sabia que Deus pediu a ele: sacrifica o teu filho. Era isso, não era outra coisa. Mas o que parece aqui nessa expressão "nós voltaremos", isso indica que talvez ele cria que de alguma forma Deus iria prover um escape, ou talvez ressuscitar seu filho. Hebreus 11:19 diz o seguinte: Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho dos mortos, para cumprir com a sua promessa. Por isso ele diz: nós voltaremos para junto de vós. Então, de alguma forma, ele cria que eles voltariam, no plural. Ele cria que estariam de volta em casa. Agora, eu fiquei pensando também em algo que a Bíblia aqui não relata. Mas imagina ele falando para Sara: ó, Sara, a gente vai dar uma voltinha ali, vamos sacrificar o nosso filho. Sabe como que é? Sabe o filho que você tanto esperou, Sara? Então, Deus mandou, imagina, né? Que Sara, você está louco, homem? Não, a mãe, dizem que mãe, para proteger o filho, vira uma leoa, né? Aí, ali, quem seria sacrificado seria Abraão, né? Quero dizer a você então, pai, e a você, mãe, que estão preocupados com os seus filhos, cujo o caminho deles estão talvez um pouco distantes do caminho do Senhor, talvez em passos largos, até mesmo fora do Senhor. Eu sei que isso deve ser muito doloroso, mas eu quero dizer a você que, como Abraão, você também pode colocar Deus acima de todas as coisas. Deus pode mudar as situações. Há um ministério que eu gosto muito, acho que é a irmã Rosalie, não sei se mais alguém participa, que é o ministério Déboras, que é um ministério de mães que oram pelos filhos que estão desviados, que estão fora dos caminhos do Senhor. Um ministério muito lindo de mães que sofrem porque os filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Mas olha, há um princípio aqui: Deus honra aqueles que o honram. Honrem a Deus, confiem em Deus, creia no poder e na ação de Deus, faça a sua parte dentro de casa. Seu filho vai olhar, vai ver, vai notar. E se mesmo assim ele não quiser, Deus vai cuidar dele. Sabe como Deus age quando cremos e confessamos nossa fé? Sabe? Versículo 12, capítulo 22. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu filho, seu único filho. Quer fazer o seu filho, a sua filha, um grande homem, uma grande mulher de Deus? Coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Se você não honrar a Deus colocando-o em primeiro lugar da sua vida, lamento em dizer, mas pode ser que o seu filho vai se espelhar em você e a expectativa não vai ser muito boa. Mas ao contrário, se você der exemplo, pais que amam a Deus sobre todas as coisas, que Deus está em primeiro lugar de sua vida, que dão testemunho fiel, terão filhos que amam também a Deus. E terão netos que amam a Deus. E a sua geração amará a Deus. Viva uma vida de fé, uma vida que inspira confiança em Deus e que seus filhos possam notar isso. Bom, meu pai não era cristão, mas eu tive por algum tempo um privilégio, mesmo que pouco, mas um privilégio muito grande. Quando eu vim para o Paraná em 2011, eu vim solteiro, ainda conheci a Amanda em Campo Mourão. Eu fiquei alguns dias com o meu avô, e meu avô era pastor da Assembleia de Deus. E várias noites eu pegava ele orando, e de manhã também, e durante a tarde. E aquilo era tão lindo. Então eu guardei isso na minha memória. Eu queria ter essa memória do meu pai, mas infelizmente não pude ter. Mas eu posso ser essa figura para Maria. E você, pai, mãe, pode ser essa figura para o seu filho, para sua filha. Eles vão olhar para vocês e falar: meu pai, a minha mãe são pessoas de oração. Isso é muito lindo. Concluindo, quero dizer então a você que a maior prova de amor de todos os tempos está realizada com o Pai Celestial, que deu o seu único filho por amor a nós, Jesus Cristo. E quando olhamos para este tão grande amor, então nosso coração precisa constranger-se, amá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Educar, criar filhos é uma tarefa muito difícil, é verdade. Dá medo, continua dando medo. E nós necessitamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas também precisamos fazer a nossa parte, dando exemplo de obediência, de fidelidade, de firmeza na fé, se importando com cada fase que os nossos filhos vão passando. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que Deus dê sabedoria a nós, que Deus nos dê a oportunidade de, no dia a dia, praticarmos aquilo que temos aprendido do Senhor, para que os nossos filhos possam olhar e replicar tão somente aquilo que refere-se à obediência do Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos conversar com Deus. Pedir a Ele que nos ajude Olha só, eu disse que na Bíblia existem vários pais que erraram. Pessoas que amavam a Deus. Você também erra, eu também erro, todos nós erramos. Mas sabe o que é bom? Você pode orar agora e pode conversar com Deus e falar assim: Deus, me perdoe pelas minhas falhas e me ajude a ter sabedoria, me ajude a lidar com as dificuldades que eu também não compreendo, mas meu filho, minha filha precisa de mim e eu preciso estar ali por perto para conversar, para dialogar, para entender, para escutar o lado dele, o lado dela. Ó Deus, é uma tarefa realmente difícil, mas é uma tarefa sublime, maravilhosa. É maravilhoso ser pai, ser mãe, e temos a nossa geração sendo multiplicada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos confiar plenamente em Ti e saber que o Senhor é um Deus que já está cuidando de todas as situações, por mais difíceis que possa parecer, o Senhor já está cuidando. Com certeza, ó Deus, nós teremos um fim que o Senhor deseja, e são planos de bem, não de mal, e o Senhor faz isso para nos ensinar a confiarmos e a dependermos do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, por este dia tão maravilhoso, o Dia dos Pais. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. O Senhor esteja, ó Deus, derramando graça e misericórdia. Nos leve, ó Deus, de volta aos nossos lares, em paz e segurança. Que possamos ter uma semana abençoada por Ti. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Obrigado, Jesus, por este culto tão maravilhoso. Aceita a nossa adoração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Amém.